Vai conversar conosco o advogado Armando de Souza, ele é especialista em direito eleitoral. Prazo final para que os candidatos tenham domicílio eleitoral e filiação partidária termina amanhã. Isso
Amanhã, 6 de
significa
abril, 6 de abril, que é o prazo fatal,
mesmo sendo
tá?
sábado.
Mesmo sendo sábado. Que ocorre que os partidos não querem deixar para último dia, última hora, e também para que os partidos possam fazer o seu lançamento dos candidatos no Filia Web. Então, o dia 6 de abril, por não ser um dia útil, mas nada impede ir para a Justiça Eleitoral nesse período crítico. Nós não temos feriado, dia útil, sábado e domingo. Então, todos os prazos contam-se aí para que possam regularizar a situação dos candidatos e dos partidos políticos.
E para que os ouvintes entendam como isso se dá, por exemplo, determinado candidato, determinado pré-candidato, ou pessoa que queira mudar, nesse caso aí, vereador, deputados também? É a pergunta aqui do ouvinte, vamos encaixar.
Não, nós estamos falando aqui da mudança de partidos para que não tenha nenhum prejuízo do exercício do mandato para as eleições municipais. Então, os deputados federais, deputados estaduais, eles não possuem direito de alteração desta janela partidária. Cabe única e exclusivamente aos vereadores, aos detentores de cargo do Legislativo Municipal.
Então, para responder aqui a pergunta do Rodrigo em relação a deputado, ficou claro aí. Bom, então, como se dá esse processo? Por exemplo, aquele vereador que vai mudar de partido e ele decidiu, ele vai mudar amanhã, ele tem até que horário? Até às 23 horas e 59 minutos, é isso, doutor?
Exatamente. Qual é o procedimento que tem sido adotado pelos partidos políticos? Eles precisam formalizar esse lançamento das novas filiações no site do TSE, que é o Filia Web. Então, cada partido político tem uma chave específica, é um programa específico onde os partidos acessam via web, e lá eles fazem o lançamento das fichas de filiação e dos dados dos respectivos candidatos para a formalização das suas filiações. Então é importante, e o prazo é até as 23h59 horas do dia de amanhã, mas devemos lembrar os presidentes e lideranças partidárias, não deixem para fazer isso daí no último dia, no último minuto. Nós devemos lembrar que não é só Cascavel, região, que está acessando ao sistema, mas sim o Brasil todo. E nós sabemos que não é raro que o sistema da Justiça Eleitoral trave com esse excesso de acessos de forma simultânea. Isso geralmente ocorre também nas datas de prestação, declaração de imposto de renda, pelo tamanho de acesso, daí pode travar o sistema. E depois do prazo das 23h59 do dia 6, poderão os candidatos ter problemas aí para comprovar que houve a filiação partidária dentro do prazo previsto em lei.
E isso é claro, doutor. Não havendo isso, corre o risco ou perde de fato o mandato numa situação futura. Ou pode depois, de repente, recorrer e permanecer. Isso é claro. Se não aproveitar essa janela, perde o mandato, se for
Vamos
eleito.
lá, os mandatários, eles precisam respeitar a janela. Se porventura ele venha a disputar, querer disputar a eleição por um partido diverso do qual ele foi eleito nas eleições de 2024, ele poderá sim ter problema nesse partido de origem. Então, por isso a importância de não deixar isso tudo para a última hora e que os candidatos procurem aí suas bases político-partidárias aí para formalizar isso daí com a maior brevidade possível.
Muito bem. Em relação a outras datas, nós temos 8 do 5, estou dando uma olhada aqui no calendário eleitoral. Os jovens eleitores têm até essa data para fazer o alistamento eleitoral, ou seja, tirar o título de eleitor. 8 de maio, é isso, né, doutor?
Exatamente. O prazo de alistamento eleitoral dos novos eleitores ou até de regularização dos títulos de eleitores, aqueles que possuem algum tipo de penalidade, deixaram de votar no segundo turno ou algum dos turnos das eleições passadas, também aqueles que porventura tenham seu título eleitoral em um outro município e queiram regularizar para votar aqui no município de Cascavel, poderá ser feito até o dia 8 de maio. Então há uma diferença de mudança de domicílio eleitoral para quem é candidato e mudança de domicílio eleitoral para o eleitor. Então temos prazos distintos para essas duas situações.
Uma pergunta que o ouvinte fez agora há pouco em relação aos vereadores que estão mudando de partido. Daqui a pouco a gente vai trazer uma lista projetando essas alterações, mas uma dúvida do ouvinte em relação ao Alessio Spindola. A produção já sinaliza que a assessoria do Alessio disse que ele ainda não tomou nenhuma decisão e pode estar se filiando ao PP. O Alessio Spindola poderá ir para o Partido Progressista, só para responder aqui ao nosso ouvinte. Retomando a conversa com Armando de Souza, o ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Advogado Armando de Souza, especialista em direito eleitoral, conversando conosco. Em relação, doutor, às arrecadações através de financiamento coletivo, também tem prazo, é isso?
Isso, tem prazo. O calendário eleitoral e a legislação eleitoral autoriza para que os candidatos façam as suas vaquinhas eletrônicas, né? Popularmente conhecido como vaquinha eletrônica. Só que há uma série de situações, requisitos e forma de agir para que esses pré-candidatos façam essa arrecadação nesse momento. E lembrando que só poderão gastar esse dinheiro eventualmente arrecadado no período eleitoral, após a abertura da sua conta bancária, devido ao registro de candidatura e assim por diante. Cabe lembrar também que essa arrecadação feita de forma eletrônica, as vaquinhas virtuais, ela é considerada, sim, doação de campanha, e o doador tem uma série de requisitos que deve se cumprir, limitação de doação e assim por diante, para que respeite. Dentro do que prevê a legislação eleitoral.
Então, 15 do 5, daqui um mês e 10 dias, esse é o prazo que nesse período, os pré-candidatos podem solicitar arrecadações através de financiamento coletivo, desde que não peçam votos e respeitem as regras da propaganda eleitoral. Dúvida aqui do ouvinte. Aliás, tem sido uma dúvida recorrente. A pessoa física, até que valor pode ser doado? Tem um limite, é isso?
Sim, temos limites. Lembramos que pessoas jurídicas já têm algumas eleições, é proibida a doação de qualquer tipo de pessoa jurídica, inclusive as microempreendedores individuais, eles são proibidos de fazer doação a candidatos. E as pessoas físicas, elas podem doar até 10% do valor declarado de recebimento de receitas no ano anterior da eleição, ou seja, no ano calendário de 2023. Então, todo aquele doador, ele precisa ter essa atenção, pode sim ajudar o seu candidato, fazer a doação eleitoral, mas quando for fazer, informe o candidato e peça orientação ao seu contador para que ele faça esse cálculo, porque isso daí pode gerar uma multa de até 100% do valor doado em excesso. E esse valor, essa multa é aplicada ao CPF do doador.
Uhum. Tem dúvidas aqui também de ouvintes, vamos reforçar aqui. Cláudio também interagindo aqui conosco, muito obrigado. O Romeu ligadinho também na CBN. Bom, em relação àqueles que ocupam cargos no Executivo, precisam se afastar também, é isso, né, doutor? O prazo termina quando?
Também nessa quinta-feira, nesse sábado, melhor dizendo, dia 6.
Amanhã.
São o prazo. Existem três situações, José Roberto, para a gente deixar bem claro. São três prazos que precisam ser cumpridos. Determinados cargos públicos devem ser formalizados ao afastamento com 6 meses antes do pleito, que é o caso dos secretários municipais, que ocorreu aqui em Cascavel já essa semana uma série de exonerações. Há outros cargos que dependem do organograma de cada instituição. Nós temos cargos exercidos a nível estadual e também municipal, que deve se afastar 4 meses antes da eleição e outros 3 meses antes da eleição. Via de regra, os servidores públicos concursados que exercem algum tipo de função gratificada, remunerada, também precisam cuidar, caso tenham interesse em disputar o pleito desse ano, de buscar aí o setor responsável para cuidar desses prazos aí, para que não possa vir na frente sofrer algum tipo de impugnação e ter a cassação do seu registro de candidatura.
E um período bastante esperado também, doutor, de 20 do 7 a 5 do 8, é o período das convenções partidárias. Fale um pouquinho desse momento que, sem dúvida, muita gente fica na expectativa para acompanhar e quem participa efetivamente nessa expectativa de ter os seus nomes escolhidos.
Nós temos aqui dois períodos que nós, do direito eleitoral, entendemos que são os períodos críticos. O primeiro é esse que acaba amanhã, que são os das filiações partidárias. Então, ali as agremiações vão definir os seus times, principalmente os de candidatos a vereadores e as chapas de vereadores que vão disputar. Já as convenções partidárias, ali sim, definirão quem serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e efetivamente os candidatos a vereador das respectivas agremiações que irão disputar o pleito. Então, ali sim é que se definirão os times, os concorrentes, os candidatos, e que a partir de então a campanha política eleitoral se efetiva de uma forma definitiva.
Ok. Nós teremos, então, a eleição no primeiro turno. No caso das cidades com mais de 200 mil eleitores, que é o caso aqui de Cascavel, poderá haver segundo turno. A eleição acontece no dia...
Dia 6 de outubro, a votação do primeiro turno.
Domingo.
Exatamente.
E aí poderemos ter um segundo turno
no dia... Que ocorrerá no último domingo também do mês de outubro, que é o dia 27 de outubro.
E como que o senhor tem acompanhado, doutor... Eu sei da sua experiência e desse período que está em Cascavel e acompanhando também as eleições. Esse período pré-eleitoral tem transcorrido dentro de uma certa tranquilidade? Essa pré-campanha, esse período, os pré-candidatos colocados aí, aquilo que é colocado também nas redes sociais, o senhor não vê nem nada que mereça aí uma observação ou, quem sabe, um futuro problema para esse ou para aquele pré-candidato?
Tranquilidade é o único termo que nós não podemos utilizar nesse período aí,
Zé
Roberto. Os candidatos, os presidentes de partidos políticos, todos estão alvoroçados, há muita conversa, muita articulação que ocorre nos bastidores. Há situações que anoitecem de uma forma e amanhecem de outra. Então, esses são os períodos críticos aí em que o bastidor é bem agitado. Mas eu vejo que Cascavel está tendo um ano eleitoral atípico, são vários candidatos colocando seus nomes à disposição da população, são várias conjunturas que precisam ser tratadas aí, que vão até o mês de agosto aí, se assentando para definir quais os times que efetivamente disputarão o pleito.
O Divino também nos acompanhando, muito obrigado. Quem mais está ligado aqui? O Mauri. O Mauri faz uma pergunta. Outro dia ouvi o doutor Armando dizer na CBN que o ex-prefeito de Garbueno estava inelegível a partir das contas rejeitadas na Câmara. Ele mantém esse posicionamento? O senhor mantém esse posicionamento? O senhor disse isso aqui na CBN, doutor Armando?
Sim, disse que naquela oportunidade ele encontrava-se inelegível, única e exclusivamente pelo fato de ter as contas reprovadas pela Câmara Municipal. Mas também afirmei que nada impedia o ex-prefeito de Garbueno de buscar o Poder Judiciário e tentar, usando a argumentação jurídica que entender cabível, tentar uma liminar para suspender os efeitos desse ato legislativo aí que desaprovou suas contas. Então, hoje, eu não tenho informação de que tenha buscado o Poder Judiciário ou as barras da Justiça para suspender esse efeito. Hoje, ele ainda encontra-se inelegível com base na legislação vigente.
O ex-prefeito Edgar Bueno disse aqui também que ele não precisa fazer nenhum movimento. O colega do senhor, colega que eu quero dizer, no sentido de ser advogado, Buscheroli, advogado de defesa, disse que também não precisa fazer nenhum movimento. É necessário que se faça um movimento, senão está inelegível? É isso, doutor?
Bom, o advogado do ex-prefeito Edgar Bueno afirma dessa forma, então creio que ele está fazendo os movimentos ou não que ele entende pertinente para a defesa do seu cliente. Eu não posso aqui nem fazer um pré-julgamento, até porque eu não sou constituído pelo ex-prefeito Edgar Bueno. Em respeito ao doutor Boschiroli, aí eu vejo que é ele quem está cuidando da defesa dele, ele quem melhor vai tomar a postura e a ação cabível ao caso concreto que envolve o ex-prefeito.
Mas baseado nos conhecimentos jurídicos, é necessária uma ação. Não dá para ficar em silêncio aguardando, tem que agir. É isso?
Exatamente. Não só ele, como outros candidatos de outros municípios, a gente tem acompanhado aí, já buscaram o Poder Judiciário e conseguiram liminares suspendendo votação de Câmara de Vereadores. Vou citar um exemplo prático aí, que é do ex-prefeito Amarildo Rigolin, no município de Santa Teresa do Oeste. Ele havia sido suas contas julgadas pela Câmara Municipal no ano agora de 2024, desaprovando suas contas, e ele, através do seu advogado, Dr. Rui Fonsati, conceituado advogado de Toledo, ingressou com uma medida judicial onde obteve uma liminar e suspendeu os efeitos do decreto legislativo que desaprovou suas contas. Então, o prefeito Amarildo Rigolin é um exemplo aqui que nós temos na nossa região, em que ele está com seus direitos políticos plenamente vigentes e poderá, sim, disputar as eleições do próximo dia 6 de outubro.
O Dirceu está ligado aqui na CBN, gosta de acompanhar a CBN porque ela tem trabalhado os assuntos de forma bastante democrática. Esse é o nosso objetivo, acho que o veículo de comunicação tem que ter essa responsabilidade, independente de qualquer outra circunstância. E o Dirceu diz aqui: gostaria de saber com clareza em relação ao Márcio Pacheco, que mudou de partido. Nós já falamos, Dirceu, sobre esse tema aqui, mas vamos colocar para o doutor Armando, que tem uma ampla experiência. Ele está querendo saber se pode ter alguma complicação por ter mudado de partido. Mas houve lá aquela carta de anuência, é isso, né, doutor? Ele ficou liberado, é isso?
Exatamente. No caso específico do deputado estadual Márcio Pacheco, ele, em conversa com a sua então agremiação, que era o Partido Republicanos, conseguiu uma anuência expressa do Diretório Nacional e que permitiu, isso sim é uma justa causa, uma autorização expressa do partido em que permitiu que ele trocasse de agremiação sem que pudesse sofrer algum tipo de sanção ou perda do mandato de deputado estadual que ele vem exercendo. Então, no caso do deputado Márcio Pacheco, ele mudou de partido, está hoje filiado ao Partido Progressistas e não vai ter problema nenhum futuro aí num eventual perda de mandato de deputado estadual.
Muito bem, se não for vitorioso nas eleições para prefeito, ele volta a ser deputado sem nenhum problema. Aliás, recentemente nós recebemos aqui também, até gostaria de falar, e falou aqui na CBN, não me recordo o nome, um suplente de deputado do PP lá de Foz do Iguaçu. E ele dizia o seguinte: a partir do momento que o Márcio Pacheco ingressar no PP, nós vamos buscar essa vaga. Essa luta, ela não obtém sucesso, é isso, doutor?
Veja bem, Zé Roberto, o candidato, o suplente vir buscar as barras do Poder Judiciário para solicitar a vaga é um direito dele. Uhum. Agora, o que precisa se analisar é se juridicamente o pedido é possível. Pela experiência que nós temos nessa área aí e pelo tudo que foi publicado na imprensa, e a gente acompanha não só na imprensa como nas redes sociais, o procedimento adotado pelo deputado estadual Márcio Pacheco foi legítimo. Ele se documentou, se assegurou e com base no que a legislação prevê, ele buscou um caminho legal para que pudesse trocar de partido sem correr o risco de perda futura do seu mandato.
Então, buscar, ir atrás, pode, né? Agora, se vai conseguir êxito, aí é outra história.
Exatamente. O direito de buscar a justiça é da parte. Agora, o outro tem o direito de se defender e juntar os documentos que comprovem que foi feito de forma legal.
Muito bem. A Simone também nos acompanhando. Está aqui o Altair. Gostei da palavra do doutor quando ele disse que não há tranquilidade. Aí eu até brinquei aqui, coloquei aqui que há uma tranquilidade assim no geral, mas nos bastidores realmente a coisa tem esquentado bastante, não é? O doutor acho que foi muito feliz em colocar, mas são questões internas que muitas vezes não vazam, né, doutor? É algo que se resolve em casa, ou se resolve ou não se resolve, mas é em casa que o assunto é tratado.
Exatamente, ou resolve de um jeito ou resolve do outro, mas é bem tumultuado, é bem corrido. A gente já há algum tempo vem acompanhando essas conversações aí. A cada 5 minutos mudam as conversas e, enfim, é bem agitado, é bem legal.
Doutor Armando, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição aqui conosco, com a experiência e com essas informações, para que os ouvintes possam ter clareza do que está acontecendo e o que está por vir, principalmente baseado no calendário eleitoral. Muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor.
Zé Roberto, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar da CBN Cascavel. É um bom final de semana a todos e estaremos sempre à disposição, sempre que possível.